O nosso texto é Lucas capítulo 10, Evangelho de Lucas capítulo 10, verso 38 a 42. Puxa, esse púlpito deixa a gente um pouco engaiolado, não é não, reverendo? Vocês... É? Que olha, a gente quer abrir os braços aqui. A tendência é que a gente tenta também botar os braços aqui, mas não seria correto. Evangelho de Lucas, capítulo 10, um texto bem conhecido, a partir do verso 38 a 42. Vamos ler esse trecho da palavra de Deus. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta. Ou será que ele disse assim: Marta, Marta? Que entonação, não é? Teria usado o Senhor? Ou então balançando a cabeça: Marta, Marta. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ó Senhor, com a tua palavra diante de nós, rogamos a assistência do teu Espírito, sem a qual nada é possível. Sem a qual o texto mais claro se torna obscuro para nós. Ilumina, Senhor, os nossos corações para o entendimento da tua palavra. Por favor, fala aos nossos corações, inclina a nossa vontade, toque nos nossos sentimentos e ajuda-nos, Senhor, a ouvir a tua voz nessa manhã, a continuar ouvindo a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Raramente eu tenho temas para sermão, mas esse eu fiz questão de colocar porque o próprio tema ele já resume o que eu quero dizer com essa mensagem. Podia ser escolhendo o melhor, ou podia ser perdendo Cristo na sala de casa. Perdendo Cristo na sala de casa. Então, Jesus recebeu esse convite, parece que era costumeiro que essa família o hospedasse, não é? A família de Lázaro. E ali estava ele. Quem? Quem estava nesta sala? Um profeta? Um revolucionário? Um líder religioso, carismático ao extremo. Quem? Quem era aquele? Apenas filho de Maria e do carpinteiro José? Quem era aquele que estava na sala da casa de Lázaro, Marta e Maria? A grande questão desse texto é exatamente essa, não é? Porque, dependendo do tipo de visita que você tem na sua sala, é a maneira como você vai se comportar, dependendo de quem é essa visita. Então, veja, Jesus ali na sala da casa e Marta preocupada com o lanche, com a refeição, com um bom andamento da casa. Eu acredito que eles tinham empregados, porque não era Não era uma família qualquer, era uma família conhecida, bem conhecida dos judeus. Possivelmente tivesse empregados, sim. Mas Marta, com todo aquele zelo e cuidado, ela queria mais é que tudo acontecesse de maneira certinha e que não houvesse nenhuma gafe na recepção daquela visita, não é? Então ali ela estava dando ordens às suas criadas e verificando se estava tudo bem. Algum mal necessariamente nessas coisas? Não, claro que não. Porque visita em casa é sinônimo de um lanchinho, de uma refeição, não é? Porque é quando as pessoas se reúnem em volta da mesa e a comunhão acontece de uma maneira melhor, mais fluida, não é? Mais intensa. Agora, o problema é que não, essa não era uma visita qualquer. Essa não era uma visita, não era o momento de você sair da sala, de você deixar a sala, pela seguinte razão. Porque essa visita era ninguém mais, ninguém menos do que Deus. Deus. E o que é que a gente faz quando Deus está na sala da nossa casa? Então, Marta não percebeu essa riqueza, não percebeu essa raridade, não percebeu o tamanho do privilégio. Será que Maria, sua irmã, era alguma mulher relapsa? Não é? Relaxada, preguiçosa? Eu acredito que não. Com certeza não. Qual a diferença entre essas irmãs, então? Ah, uma grande diferença. Pelo menos até esse texto, até esse momento. E a diferença era exatamente essa. Maria entendia quem era aquele. E se Deus está na sala de sua casa proferindo palavras, cada sussurro, cada respiro, cada barulho que ele faz com a sua garganta, é o próprio Deus fazendo aquilo ali. O Deus encarnado. O Deus que é a imagem, não é? Perfeita da glória do Pai. E Maria, então, ela entendia, olha, que se virem as criadas, eu não vou sair daqui, eu quero pegar, eu quero beber cada palavra que sair da boca de Jesus, que sair da boca de Deus. Mas Marta, o problema de Marta era um coração, né? Porque o problema da gente sempre é no coração. Era um coração que não tinha descansado ainda, era um coração que ainda estava procurando na sua existência um lugar de repouso. Não havia encontrado. Logo, logo ela vai encontrar, mas aqui ainda não. Mas Maria já tinha encontrado. E esse lugar de repouso era Cristo. Então ela disse, eu não saio daqui por nada. Isso é importante quando Deus fala. Então, meus irmãos, veja. Maria quedava-se aos pés de Jesus. Não é? Porque as palavras de Jesus lhe eram suficientes. Satisfaziam todas as necessidades. Afinal de contas, aquele que estava lá era Jesus, aquele que multiplicava pães, aquele que fazia milagres. Então, se por um acaso, na hora do lanche, não aparecesse nada, Jesus até podia orar lá e apareceria. O problema não era esse. O problema era entender quem era que estava na sala de sua casa. Então, a agitação de Marta, a levou a outros problemas graves. E a levou, afinal de contas, a levou a mostrar claramente que ela não havia percebido aquele que lá estava. E eu digo isso por quê? Porque o texto continua. Quando a pessoa está com o coração errado, quando a pessoa não está com o coração no lugar certo, ela só vai caindo, ela só vai se desviando. Ela só vai mostrando o fracasso que há na vida dela. E foi o que aconteceu com Marta. Porque Veja o verso 40, a partir da metade desse versículo. Então se aproximou de Jesus, porque ela estava lá, cuidando, não é, da casa, da hospedagem. E Maria o tempo todo bebendo cada palavra. Então ela chega para o Senhor e diz: não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Isso aqui é uma bronca em Jesus? Em Deus? É. É uma bronca em Deus. É uma cobrança de uma justiça, não é? Que o coração errado daquela mulher estava vivendo naquele momento. Então você vê? Ela não só, em princípio, não fez como Maria. É Deus quem está aqui na sala da minha casa, então eu vou parar, porque não existe nada mais importante nesse universo do que a palavra de Deus. Não só ela não fez isso, como ela foi caindo e chegou ao ponto, não é, de dar uma bronca em Jesus. É isso que significam essas palavras. É uma bronca. Senhor, não te importas. Quer dizer, ela tenta envolver Jesus no seu coração magoado, na sua angústia, na sua preocupação. E veja, ela vai além. Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Tenta envolver Jesus no seu problema doméstico, na sua falta de noção espiritual. Ordena-lhe. Imagine só. Imagine se Jesus não sabia muito bem que era muito mais importante para todos eles ali, principalmente para Marta, que estava com o coração indiferente, ouvir as suas palavras. Jesus jamais ordenaria alguém para sair da sua presença para fazer qualquer outra coisa. Não. Então, Marta chega a esse ponto, não é? De dar uma bronca em Jesus, de querer dar ordens a Deus. Ah, mas isso hoje em dia é meio comum também. Muitos crentes acham que podem dar ordens a Deus. Há não muito tempo atrás, eu fui visitar uma amiga no hospital que acabara de ser submetida a uma cirurgia de câncer. Correu tudo bem na cirurgia, ela estava começando a se recuperar, mas em certo ponto da conversa ela disse, para minha consternação, ela disse assim: sabe, eu não aceito isso. O Senhor ainda vai ter que me explicar o porquê isso. Eu fiquei tão triste. E tentei aconselhar aquela irmã: não diga isso. Não diga isso. O Senhor Deus não tem que nos explicar nada. Porque os seus caminhos, os seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos. E veja, ela pôde se submeter à cirurgia, foi tudo bem na cirurgia, agora era só partir para a recuperação. Mas não, ela estava ainda revoltada porque Deus permitiu aquela provação. Isso é um equívoco muito grande mesmo. Então, cuidado, irmãos, cuidado com a maneira como a gente ora, com os nossos pensamentos a respeito do Senhor Deus, porque o Senhor Deus é muito mais sábio do que a gente. E se ele permite a nós determinadas provações, cabe a nós dizer o seguinte: Senhor, não tem problema da gente abrir o coração e dizer: Senhor, está doendo isso aqui, está doendo muito. Eu não entendo, realmente eu não entendo, mas eu louvo o teu nome, porque o Senhor sabe o que faz. Aí sim, isso é verdade, ele sabe o que faz. E possivelmente não, com toda certeza, meu irmão, cada provação que vem ao crente é para que ele saia do outro lado do túnel da provação, conhecendo mais a Deus. Ele saia do outro lado um crente melhor, mais maduro, mais espiritual. E tanto isso é verdade, que eu tenho certeza que se alguém perguntasse a Jó, lá o, né, o que ficou... tirando as suas feridas com casco de telha, aquele Jó, se depois que Deus o restaurara, alguém chegasse para ele e dissesse: Jó, você passaria por tudo novamente para chegar nesse ponto que você chegou? Eu tenho certeza que ele diria: mil vezes eu passaria. Porque foi passando tudo aquilo que ele pôde dizer: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque a coisa mais importante para qualquer ser humano é conhecer a Deus. E esse conhecimento é mais precioso do que tudo. E se o sofrimento, se as provações nos levarão realmente a conhecer mais a Deus, elas são bem-vindas, mesmo que doa. E doem mesmo, viu? Doem. Eu não estou dizendo aqui que eu sou alguém que fico dando risada com as provações. Não, elas doem, elas machucam. Mas elas não são casuais, elas não são à toa, elas não são a troco de nada, não, elas têm propósito. E o propósito é a glória de Deus e o conhecimento de Deus que será dado àquela pessoa aprovada. Muito bem, então, Marta estava bem errada mesmo. E Jesus diz então no verso 41... Marta, Marta, eu sempre tento dar isso, eu fico intrigado com o tom, né, que Jesus deve ter falado isso. Sempre tenho tentado encontrar, mas não consigo. Mas era alguma coisa assim: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Isso aqui é o resumo da maioria dos problemas de todos nós. Qual é a razão da maioria dos nossos problemas? A razão deles é que a gente anda inquietos por muitas coisas, muitas preocupações. A gente parece que não chegou lá no descanso, sabe? Aquele descanso da alma, que quando você chega, você diz: ah! Acabaram-se todas as perguntas, acabaram-se todas as dúvidas, eu não preciso saber de mais nada, basta, para mim basta. Não é como Simeão pôde dizer, depois que ele pegou Jesus no colo, ele disse: basta, Senhor, leve em paz o teu servo, eu não quero mais nada, eu estou satisfeito. É assim, quando a alma chega a esse conhecimento de Deus, não é? Ela fica plenamente satisfeita, completa, cheia. Aí ela diz: nada mais importa. Eu conheço a Deus. Ele é meu e eu sou dele. Mas Marta andava preocupada com muitas coisas. Por quê? Para quê? E outra, o que a gente realmente pode fazer com nossas próprias forças diante das dificuldades na nossa vida? Muito pouco, muito pouco. E tendo um Deus assim que diz para nós: olha, o teu trabalho é descansar em mim. Para que a gente vai se preocupar com alguma coisa? Mas, encerrando. Ele dá esse testemunho no verso 42 sobre a irmã, né? Mas ele diz aqui: pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. O que é essa coisa? Pouco é necessário. Ou, na verdade, uma só coisa. E essa coisa é essa, é conhecer Jesus, é conhecer a Deus. Conhecer no sentido de se entregar e chegar a esse porto de chegada, a esse lugar de descanso, a esse lugar em que a alma diz: agora pode levar em paz o teu servo, porque todas as perguntas estão respondidas. Não há mais anseio, não há mais preocupação, não há mais dúvida. Vai tudo bem entre a minha alma e Deus. Então Jesus diz: uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. A boa parte é essa. É o conhecimento de quem é essa pessoa que está na sala. É a satisfação encontrada em beber as suas palavras. Em ficar satisfeito só com ele. Agora, umas poucas aplicações. Meu irmão, minha irmã. Quando o Filho de Deus estiver na sua sala, deixe o arroz queimar, tá bom? Outra coisa, o mundo pode girar sem você. Ah, eu sei que muitos aqui não acreditam. Você acha Eu sei que você acha que se você não tiver ali, se você não for, se você não fizer as coisas, não é? Andarem, as coisas não vão acontecer. Pois eu tenho uma notícia para lhe dar. O mundo pode girar. Aliás, quando você tiver ido embora desse mundo, o mundo vai continuar igualzinho sem você. Então a gente precisa baixar um pouco a nossa bola e lidar com a nossa finitude. Nós somos bem infinitos, bem passageiros mesmo, bem pobres. A nossa única riqueza é Cristo, nada mais a gente leva dessa vida. E a terceira coisa é, o ativismo pode gerar ressentimento. Viram Marta? Ativismo, quer dizer, aquela pessoa que acha que se ela não estiver fazendo, e que ela tem que fazer, e que ela tem que fazer muito. Cuidado, hein? Isso é uma doença que acontece na igreja, acontece no lar, acontece no trabalho. Sabe o ativismo? Você achar que é na força do seu braço que as coisas vão acontecer? Acho que eu estou reconhecendo a irmã Elza também, não é? É? Não? A Neide. Ah, tá certo. A Neide, isso. Não é na força do braço, meu irmão. Não é. Olha, o seu ativismo vai levar você ao ressentimento, como levou Marta. E sabe o que mais? A vitimização. Ah, sim. Pessoas, assim, ativas, são as primeiras a serem vítimas das coisas. Ah, eu... Ninguém quer fazer comigo. Eu faço tudo sozinho. É esse o caminho a que leva o ativismo. O ativismo leva à insensatez e talvez até à loucura. Agora, para encerrar mesmo, encerrar encerrado, eu quero lhe dizer o seguinte. Sabe quando essa situação que nós lemos acontece no nosso dia a dia? Meu irmão, acontece assim. Toda vez que a palavra é pregada ou ensinada, é o próprio Deus que está falando. E onde você está, meu irmão? Onde você está? Que valor você tem dado? Não é? Para todas as vezes em que a palavra de Deus é pregada e ensinada. Onde está você? Jesus está na sala da sua casa, semanalmente, às vezes 3 vezes por semana. Há trabalhos na sua igreja, onde a palavra vai ser ensinada, pregada. Onde está você? Não há diferença nenhuma do que aconteceu na cena que lemos, do que acontece durante a nossa semana. É claro que o pastor ou o professor de Bíblia é pecador e é falível. Jesus não era. Mas quando alguém está ensinando a palavra na sua pureza, é como se o próprio Deus estivesse falando. Ah, eu sei que você pensou, assim é, essa Marta realmente estava pisando na bola. Mas a Marta sou eu, meus irmãos. A Marta é você, meu irmão. Toda vez que você não valoriza a pregação, o ensino da palavra, o lugar onde Deus está falando. É claro que Deus fala em qualquer lugar, sim. Deus fala lá na sua casa também, no seu trabalho. Mas a Bíblia está cheia de referências dizendo que quando o povo de Deus se reúne, há bênçãos especiais da aliança que são derramadas sobre os crentes, tão somente ali. Na reunião do povo de Deus. Então, pense bem. Perdendo a Cristo na sala de sua casa. Ele tem falado. Ele está falando, constantemente falando. Meu irmão, valorize. Seja como Maria. Faça como Maria. Não perca. Não seja indiferente. Não arrume outras coisas. Porque senão você, como Marta, estará mostrando que você não entende quem é essa pessoa. E você não entende o valor que tem as suas palavras. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém.